Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se, quando ainda era noite, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as duas tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura. Perdoa nossas culpas e nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade tua. Palavra do Senhor.
Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. Sede bendito, nome santo e glorioso.
A vós, louvor, honra e glória eternamente.
No templo santo onde refúgio a vossa glória. No templo santo onde refúgio a vossa glória.
A vós, louvor, honra e glória.
Vosso trono de poder vitorioso, em vosso trono de poder vitorioso,
a vós, louvor, honra e glória eternamente.
Sede bendito que sondais as profundezas, superior aos querubins vos assentais.
A vós, louvor, honra e glória eternamente.
Sede bendito no celeste firmamento, sede bendito no celeste firmamento.
A vós, louvor, honra e glória eternamente.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, alegrai-vos, trabalhai-vos no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos-nos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos os saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Palavra do Senhor.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia,
aleluia.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. A festa da Trindade, meus irmãos e irmãs, que nós hoje celebramos, permite a nós vivenciarmos uma grande síntese de todo o mistério pascal, sobretudo vivenciado nos dias em que sucederam a Páscoa até a festa de Pentecostes, realizada no último domingo. Não se trata de uma síntese intelectual, mas uma síntese vivencial, uma síntese existencial da nossa vida de fé. Trata-se de uma síntese mistérica, quer dizer, do mistério que nós somos chamados a viver e a contemplar. Meus irmãos e irmãs, ao celebrarmos a Trindade, nós estamos diante do mistério de Deus. Mistério que para nós não significa um enigma ou um problema. Enigma, problema, até mesmo uma equação matemática, são coisas solucionáveis. Basta um pouco de tempo, uma perspicácia, e a gente acaba encontrando as variáveis que num primeiro momento são desconhecidas. Não se trata, quando celebramos a Trindade, de celebrarmos um enigma, portanto, um problema, até porque, à medida que o problema é solucionado, o enigma é desvendado, não há mais problema, não há mais enigma. Também não se trata de um mistério, como nós usamos essa palavra muitas vezes no cotidiano da nossa vida,
quando nós não conhecemos as causas de determinados fatores, e aí dizemos, isso é mistério. Nós usamos essa palavra mistério quando entendemos que a Trindade é algo que nos transcende. O mistério, ele não é algo obscuro, mas é algo que transcende a nossa capacidade de acolher plenamente essa mesma realidade. O mistério da Trindade não é oculto, até porque nós, na oração desta liturgia, louvávamos a Deus porque Ele, através da palavra da verdade, do Espírito Santificador, nos revelou o seu mistério inefável. A Trindade, portanto, é algo que está à nossa altura, está ao alcance de todos. Mistério é isso, é algo que é infinito, que não acaba. A Trindade é sempre Trindade, ela nunca deixou de ser. E por mais que os teólogos se ocupassem deste mistério, nenhum teólogo, mesmo Santo Agostinho, nos primórdios da Igreja, com toda a sua teologia, em nada diminuiu da Trindade ao dizer algo sobre a Trindade. O mistério permanece o mesmo. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Também é impossível querermos colocar a Trindade em nossa cabeça, em nossa mente. Não se trata disso, meus irmãos e irmãs. A Trindade, portanto, não é para ser compreendida intelectualmente, mas é para ser acolhida e contemplada afetivamente. Isso é a Trindade. Trindade que revela a essência de Deus. Pela palavra hoje proclamada, nós podemos compreender talvez um pouco mais o que significa Deus para nós. E isso desde o Antigo Testamento. Deus bondoso e compassivo, cheio de misericórdia. O Deus de Moisés não é, como muitas pessoas podem pensar, um Deus castigador, um Deus vingativo. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus dos profetas, é o mesmo Deus de Jesus Cristo. É verdade que Jesus nos abre as portas definitivas da imagem de Deus. Nos apresenta o Pai, nos apresenta o Espírito, se assume como filho. Mas, meus irmãos, falar da Trindade, falar de Deus, é falar do amor. Deus é amor. Então, ao invés de tentarmos colocar a Trindade dentro das nossas cabeças, das nossas mentes, talvez o movimento nessa celebração deveria ser justamente o contrário. Termos a coragem de nos lançarmos e submergirmos na Trindade, no amor puro e pleno. Como alguém que, num dia de muito sol, de muito calor, diante de uma piscina com água cristalina, também dá o seu pulo e fica totalmente cheio de água, se banha na água. A festa da Trindade, meus irmãos, é uma ocasião propícia para nos banharmos de amor. Quem sai da piscina, depois de ficar alguns minutos ou algumas horas, sai totalmente molhado. Quem sai da Trindade, depois de algum tempo, sai totalmente amado. É o fruto da Trindade, por isso que não é um mistério fechado, hermético, mas é um mistério aberto a nós. E nós tomamos consciência desse mistério, participamos dele, meus irmãos e irmãs, desde o dia do nosso batismo. Quando O ministro do batismo, o padre, o diácono, ou um leigo ou leiga qualificados, diz: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Na verdade, ele está dizendo: eu lhe faço entrar, pela fé da Igreja, no mistério insondável de Deus. Experimente o amor, viva o amor, mergulhe no amor. Batizar significa justamente isso, imergir. Assim, meus irmãos, nessa liturgia somos convidados a experimentar este amor de Deus. Deus é uno, porque é só amor. Um amor indivisível, que não tem divisões. Isso é Deus. Deus é amor. Por isso que nós afirmamos: Deus é um. Um único Deus nós louvamos e adoramos. Mas este Deus, ele não é um apenas. Não se revela de modo unívoco, mas se revela trinitariamente. O modo de Deus amar é trinitário. O Pai ama. O Pai é amor, por isso ama. O Filho também é amor, por isso ama. O Espírito também é amor, por isso também ama. O Pai ama criando. Contemplar a obra da criação é contemplar o modo do Pai nos amar. O Filho nos ama salvando. Contemplar o mistério da cruz é contemplar o modo do Filho amar a todos nós. O Espírito Santo nos ama comunicando este mistério de Deus. Portanto, se nós hoje podemos participar e acolher este mistério da Trindade, é porque o Espírito Santo nos ama. E o Espírito Santo é o transbordamento do amor de Deus, que se derrama da Trindade e chega até cada um de nós e atinge toda a humanidade. A Santíssima Trindade, como a gente gosta de dizer, é a melhor comunidade. E é a melhor comunidade por isso, meus irmãos e irmãs, porque nela só há amor. Não há divisões, não há concorrência, não há trapaça, não há traição, não há discórdia, não há desentendimento. Por isso, ela é a Santíssima, ou seja, a melhor Trindade, comunidade. Santíssima Trindade, a melhor comunidade. A nossa missão no mundo, meus irmãos, é experimentar a Trindade. Como seria bom se nós tivéssemos famílias trinitárias? Famílias trinitárias não são famílias formadas por três pessoas. Famílias trinitárias são famílias onde reina o amor. Reina o amor, mais do que a divisão, mais do que o ódio, mais do que o ressentimento. Como seria bom se aquelas nossas comunidades, ainda juntando Palmital, porque quando foi feita a coxa de retalho, Palmital estava na barriga da mãe. Como seria bom se as nossas comunidades fossem centros irradiadores deste amor trinitário de nosso Deus. De tal modo que aquela música pudesse ser verdade. Entre nós ninguém se sinta excluído, mal amado, rejeitado ou esquecido. Como seria bom se nós fôssemos seres trinitários, de tal modo que as pessoas, ao contemplar a nossa vida e as nossas obras, pudessem sentir de perto o amor de Deus. Quando a gente está na piscina, molhado, e aí a gente sai dessa mesma piscina e vê assim alguém que está sequinho, sequinho. A vontade que a gente tem é de ir lá e dar um abraço na pessoa, para molhá-la um pouquinho. Essa deveria ser a nossa vontade, meus irmãos e irmãs, ao experimentarmos a Trindade. Banhados no amor de Deus, mergulhados na ternura divina, amados pela Trindade, ao voltarmos para as nossas casas, para as nossas vidas, e nos depararmos com tantas pessoas secas, ressecadas, pelo peso das dificuldades, pelo peso do pecado, do ódio, do ressentimento e de tantas outras coisas, nós deveríamos abrir os braços e banhá-la com o amor de Deus que está em nós. Sejamos, portanto, a exemplo da Trindade, uma comunidade de amor. Sejamos, portanto, a exemplo do Pai e do Filho e do Espírito Santo, seres irradiadores de amor. Amor que gera vida, amor que acolhe, amor que faz viver. Amém.